Oi, eu sou o Goku.
E aí galera, na paz! Tá começando o primeiro minicast do Dragon Ball Super. E hoje, pra começar esta nova jornada, eu estou aqui com o Herbert.
Fala aí galera, acabamos de fazer o treino do Goku.
E também com o Josué.
E aí pessoal, tudo certinho? Eu fiquei só olhando.
E eu sou o Fábio e vamos lá! Esse é o primeiro episódio do minicast e a gente vai fazer uma breve... Caralho, me sumiu a palavra.
Um breve caralho? Porra.
Não.
Caralho de 3 centímetros.
Estamos aqui com o Alexandre.
A gente vai fazer um breve resumo do episódio 50 até o episódio 56, que teve bastante coisa acontecendo. Black Goku aparecendo.
Black Goku é bicho.
Esse Goku, esse Black é rosa.
Bom, o último no nosso podcast do Dragon Ball, que por um acaso foi um dos mais baixados, apesar de ter 3 horas de duração.
Pouco.
Isso é.
Eu acho que isso daria aqui uns 2 segundos em Namek.
Tá, provavelmente. E o link vai estar na descrição pra quem não ouviu. Bom, então, o que vocês têm pra falar? O que vocês lembram do episódio 50 até agora, até o 56? Mas pode ser bem breve, assim.
Bom, Trunks volta.
É.
Na verdade, começa com o Trunks, né, no futuro.
É.
Meio maluco lá, né? Cara, esqueceram um pouco de Dragon Ball Z, né?
É verdade.
Eles
bastante, na verdade.
Pra continuar com o Super. Mostra o Trunks com uma nova ameaça lá, né? Primeiro não mostra o que é, né? Mostra ele só lutando contra.
Sim.
Mostra a Mai grande, né?
Sim.
Que é uma das coisas que a gente discutiu bastante, né? Que é meio incoerente, né?
Uhum.
Que ela não existia naquele futuro do Trunks, do Dragon Ball Z, né? Mas beleza, vamos deixar passar,
sim,
né?
Sim.
Então aí descobre-se que é o Goku vestido de Kaioshin.
É, então, mas...
Parece que ser Kaioshin porque ele tá com um brinco de potássio, né?
Sim, sim, é. O episódio 56 foi uma surpresa gigante, né? Porque a gente... No... A gente achava que ele...
O cara já quer ir pro final.
Ah, então tá bom. Então tá...
O cara precoce.
Tá, então... Olha
lá.
Vamos
lá, gente. 51 ainda.
É, o piro de 3 centímetros é dele.
Então, voltando lá ao futuro, essa retomada aí ao futuro do Dragon Ball foi mais pra dar uma engrenada na série que tava bem devagar.
Tava,
acredito eu, quase parando, né? E agora retomou com força total. Tem sido bem falado tudo. O pessoal parou de reclamar do desenho que estava sendo mal feito. O pessoal tá melhorando bastante a qualidade do desenho.
É, e agora tem um vilão de verdade.
Vilão,
né?
De verdade.
Tinha
exato.
Só o Bills ali que, na verdade, eles...
Ninguém sabe o que é que o Bills quer.
É,
né?
É,
na verdade, o
só
Bills...
Só comer também,
é...
né?
Uhum, é. Que puta, isso é a pior coisa que eu achei que foi feito pro Dragon Ball, foi o Bills, cara. Porque é um cara muito forte que só não pode ser comer. Aproveitado, cara. Porque ele só quer, só bota ele pra comer, pra fazer coisa engraçada. E aí eu acho que fica meio...
E pra ficar ameaçando, né? É? Não fazer nada. Porque ameaça. Até agora eu só vi ele destruindo metade de um planeta porque a comida tava mais ou menos. É. Né? Mas
isso o Goku faz também.
É, não por causa da comida, né? É. Sem querer. Bom, aí a gente descobriu que tinha o Black Goku.
Sim.
Né? E numa última medida de pra salvar ali a Bulma, tá no futuro, né? Ela consegue fazer que o Trunks faça a última viagem no tempo. Sim. Nesse inteirinho ela acaba morrendo, o Black Goku acaba matando ela. Sim. E o Trunks consegue voltar pra pedir ajuda pro pessoal.
É.
Que pelo amor de Deus, né? Finalmente algum vilão matou a Bulma, porque a Bulma tá em todas as brigas e nenhum vilão conseguiu bater, né?
É verdade.
Cara, e ele teve que obliterar a fábrica inteira pra matar ela, né, cara?
Então, pra você ter, o único vilão que chegou mais próximo da Bulma em todo Dragon Ball e Dragon Ball Z foi o Kinyu, que trocou de corpo com ela. Foi o único que danificou alguma coisa assim, vamos dizer assim. É. Prejudicou a Bulma.
É verdade.
Mas o resto ela
tem. Ele teve... o Oolong, né? Que o Oolong fez o Pafo Pafo.
É.
Então, mas fora isso, ela só é perturbada no Dragon Ball Z pelo Mestre Kame.
Sim.
É, só. E nem por isso, ele vive batendo nela. Ela vive batendo nele.
E o interessante é que o Black Goku, ele não precisa de máquina do tempo pra viajar no tempo.
É,
isso foi uma surpresa.
Né? Trunks volta, e aí do nada, ele já conta pro pessoal o que aconteceu, e do nada aparece o Black Goku lá no passado.
Mas não, ele mostra como ele faz.
Sim, não, ele mostra como
faz. Mas ele não sabia, ele usa o anel sem querer. Sim, ele usa, pelo que parece, ele usa o anel para encontrar o Trunks, por exemplo.
Sim.
Que ele usa o anel e o anel mostra onde está o Trunks. Só que ele usou o anel ali para ver onde estava o Trunks e o anel acabou mostrando um lugar e ele foi para o passado, pelo que pareceu. E ele se surpreendeu, ele olha para o anel surpreso, né? Sim. Que ele volta. E aí acaba que ele luta contra o Goku, né, no passado. E ele fala umas coisas mesmo malucas, que até o Goku fala, esse cara é meio maluco, ele fala umas coisas estranhas, né? Que ele fala que aquela dor, porque o Goku dá um couro nele, né? O Goku fala, ele fala que aquela dor vai ajudar ele a ficar mais forte. E a gente acaba não entendendo, e parece que o anel do tempo ali, né, que ele tem um tempo de que ele tem que voltar para onde ele tava.
Sim.
Tem um tempo específico ali.
Tempo real dele, né?
É, e aí ele acaba voltando pro futuro, o Trunks fica lá, mas antes de ir embora ele destrói a máquina do tempo, né? Acaba dando... Que é foda isso também, né? Eles podiam ter guardado na cápsula muito tempo e deixaram lá vacilando. Ele destrói a máquina do tempo e o Trunks fica fudido da vida, pensa que não vai conseguir mais voltar.
E aí vem uma parada que eu achei interessante, que eles voltaram no Dragon Ball Z, né?
Sim.
Por uma situação que ninguém lembrava, né? Até a gente, às vezes... É. Eu fui pego surpreso que eu não lembrava
também
que
não.
Eles tinham uma máquina.
Eu lembrava porque foi logo quando vamos dizer assim, quando eles apanharam dos androides, e aí já mudou o foco pro céu. E aí assim que mudou o foco pro céu, ele mostrou a máquina, né? Que o céu tinha vindo, que era a mesma máquina do Trunks.
Uhum.
A única coisa é que, como ele estava em forma de bicho ainda, ele não soube abrir a máquina e estourou o vidro, né? Pode ver que eles manteram a máquina do mesmo jeito, porque a Bulma não sabia mexer na máquina. Só que a Bulma do futuro já tinha pensado nisso, né? E mandou junto com o Trunks todo o manual da máquina do tempo.
É.
A Bulma do presente reconstruir a máquina.
É. Isso, que é uma tecnologia que ela falou que não conseguia, né? Ela tentou entender, mas não conseguiu, porque a Bulma do futuro que fez, né? Mas eu até lembrava dessa máquina, mas ali naquele momento, porque eu assisti a Saga do Céu já faz uns 10 anos já.
Eu não lembrava não, cara, que tinha.
10 anos nada, já fazem 15 anos.
É, e até a gente até discutiu já sobre isso no podcast lá, sobre esse céu que voltou, né?
É.
E até aquele futuro onde não existe ninguém, né?
Sim.
Então porque no futuro do Trunks que voltou agora, ele... Como ele estava no passado, quando o céu chegou, quando ele volta para o futuro, ele sabe exatamente o quanto o céu vai apagar ele.
Sim. É, o engraçado.
Ele volta antes, né?
Isso, e como ele já está num nível muito superior. Né?
É, ele derrota fácil. Ele até explica depois, né, como é que ele faz. Mostra, inclusive, né?
Não, mostra. Não tem um episódio lá que ele ele se prepara pra voltar no tempo, só que é engraçado que ele tá vestido com a roupa de combate Saiyajin.
Ah, é.
Aí ele fala que vai voltar no tempo. Aí o Cell tá se... tá ali se escondendo. Aí ele, pode sair daí que eu sei que você tá aí, o Trunks fala, né? Aí ele oblitera o Cell.
E aí o interessante de falar desse futuro que não tem ninguém, essa máquina é desse futuro que não tem ninguém. É do futuro.
Sim,
que o Cell matou todo mundo.
O
Cell
matou
o
Trunks.
Isso.
É.
Que o Trunks, nesse futuro desse Cell, o Trunks, ele matou, conseguiu matar os androides.
Isso, sim. É.
Aí o Cell, como não tinha mais os androides para aperfeiçoar, ele teve que usar a máquina do tempo para voltar no passado e usar,
sim,
os androides.
Sim.
Isso, isso mesmo.
Que se você fosse contar, teoricamente, aquela máquina do tempo não poderia voltar pro tempo do Trunks. Ela teria que voltar só pro tempo dela, onde não tinha ninguém. Que é o correto da história.
Mas eu acho que ela tem volta. Controle de trajetória.
É, pode ser. É que nem falou, né? Mas se fosse assim, teria, cada máquina do tempo teria que voltar pro seu futuro. Pro seu tempo.
Não, mas
original.
É que na verdade ali ela tem. É como. Eu, na minha ideia, é como se tivesse uma linha até certo ponto, até a hora que o Trunks voltou com a máquina. A partir dali tem linhas. Então o que o Cell fez foi voltar antes. Porque o Cell, ele volta, porque quando eles encontram a máquina, ela tá toda cheia de musgo, toda fodida. Porque ele vira em forma de casulo de novo, e aquela máquina fica ali por anos. Então a máquina já tava ali muito tempo já escondida.
Sim.
Né? Então o Cell voltou antes. Então, não, enquanto lá os androides, antes deles enfrentarem os androides, o Cell já tava lá. Né?
É, porque eles só perceberam que o Cell tava lá.
Por causa que nem Samaki percebe.
Isso, porque sumiu uma cidade inteira.
É, verdade, verdade.
Entendeu? Porque o Cell, como ele tem a habilidade já pré-definida no DNA dele de Goku e dos outros, ele consegue muito bem esconder a presença dele.
Presença, né? É verdade. Bom, voltando do Dragon Ball Super, agora eles têm essa máquina nova, né? Que eles podem viajar no tempo. Daí tem uns episódios bem fracos, assim, tipo, de treinamento, do Goku conhecendo o Deus de tudo, de todos lá, que sendo amigo dele, que até é uma parada engraçada.
Tchau.
Que ele dá um aparelho pro Goku.
É. Mas tem uns episódios que são até... Por exemplo, tem um que é meio de encher linguiça, que Dragon Ball tem muito de encher linguiça,
sim,
né?
Sim.
Mas é uma situação que, se você se colocar no lado do Trunks, é uma novidade pra ele, e porque quem é o mestre dele, o adulto referência pra ele, é o Gohan.
Sim.
Né? E ele não tinha visto o Gohan,
sim,
adulto
é.
Ainda,
uhum.
né? Quando ele voltou, o Gohan tava criança.
É.
E é a primeira vez que ele viu o Gohan adulto, e o Gohan é um imbecil agora,
é,
né? Professor universitário e tal. Entre outras coisas, né? Esses tipos de... Ficou nesse lenga-lenga.
Uhum.
Aí tem o treinamento do Trunks com o pai dele, que o Vegeta tá virando pai de verdade agora, né? Pelo que parece, inclusive, você vê pelo último episódio,
último
jogo, né? Que ele tá fazendo
pra
isso.
Pra caramba, é verdade.
O Vegeta tá virando. Ele até sorri.
É, ele até sorriu,
é
né?
Engraçado,
legal,
né?
Então, o Goku fala isso, né? Ela fala pro Trunks assim, né? Dá uma cotovelada no Trunks e fala, olha, ele tá mudando.
É,
uhum. Isso é bem legal, né, cara? Que a gente vê o personagem lá do começo, o personagem agora completamente
diferente. Bom, mas... Vamos voltar, né? Então, tipo, então consertaram a máquina do tempo.
Uhum.
E aí o Goku, o Bills tá lá tranquilão, recebe uma chamada e é o Zeno.
É o Zeno, Zeno-sama. É Zeno-sama?
É, Zeno-sama. Falando que quer ver o Goku.
Ver o Goku, é.
E o Bills fica maluco. Todo mundo fica maluco, porque o Goku é um maluco. E acaba que o Goku vem, não querendo vir, porque como a máquina do tempo já tá pronta... Ele quer ir pro futuro pra enfrentar o Black Goku. Inclusive, no treinamento do Vegeta com o Trunks começa a pensar, ah, eu vou tudo tranquilo que meu pai e o Goku...
Estão muito fortes.
Que o meu pai e o Goku já estão muito fortes. Que ele vê a forma do Super Saiyajin Blue, né? E ele fala, eles estão muito fortes, eu não vou precisar lutar. E aí o Vegeta até capta isso e fala, por que você tá rindo?
É.
Você tem um inimigo forte, você tem que... Ficar forte, vai ter que
parece
pegar.
Que ele tava lendo o pensamento dele, né, cara? Foi engraçado.
Pelo sorriso.
Teve um momento que a gente também não falou, cara, que foi a motivação, parece que é a motivação do Kaioshin. Como é o nome do Kaioshin mesmo?
Zamasu.
A motivação dele de destruir parece que é o ódio pelo Goku, né? Por ele ter perdido a luta pelo Goku.
É que a gente
Goku,
parou
né?
de falar em relação ao Zamasu.
Então, mas a questão do Zamasu, ele acha os humanos idiota, é uma raça que tem que ser eliminada. Porque é o seguinte, pela ideologia deles, os humanos não são unidos. Isso a gente vê no dia a dia aí. Eles entram em guerras e tal, e matam uns aos outros. Então é uma raça que não é, por exemplo, que nem uma manada de lobo, ou qualquer coisa, que são todo mundo unido. Então ele fala que os humanos têm que ser derrotados, porque os humanos é como se, pra ele, é como se fosse nível de guerra.
Se bate da porta.
E aí, o que aconteceu? Por mais que o Goku seja um Saiyajin, o Saiyajin é um humano. Ele só é uma diferença de linhagem de humano. E esse humano senta o couro nele.
É verdade, né?
Até a gente tem que explicar como ele chega lá, né?
É, também.
Porque eles, o Bills acaba chegando e vendo o Black Goku, não é isso?
Sim.
E aí ele vê e fala... Não, na verdade eles falam que ele usa um anel, né?
Uhum.
E aí o Whis e o Bills falam. Eles até falam porque é proibido brincar com o tempo, eles falam, né?
É.
Que é causa pra destruir o planeta lá de quem brincar com o tempo.
Sim.
E aí eles falam do anel. E aí os dois se entreolham e falam que quem tem aquilo são os Kaioshins. Eles podem viajar. E aí o Whis sente o Ki do Black Goku e fala que parece que já sentiu aquele Ki. E aí eles acabam indo investigar, indo num planeta do Kaioshin, né? Que o Zamasu e o Gou, não lembro agora, do Kaioshin velho lá. Que ele parece ser o guardião dos anéis do tempo dos Kaioshins, né? Ele acaba levando o Goku e o Goku acaba lutando contra o Zamasu, que é esse Kaioshin.
E ele é um Kaioshin. O Zamasu é um Kaioshin de outro universo, ele não é do mesmo universo do Goku.
Outro universo.
E ele começa a questionar, né, a origem dos humanos por conta dessa violência, porque eles vão lá ver aquelas tartarugas ninja gigantes. Eu acho que as tartarugas ninja novas saíram daquele planeta lá. Que são uns bichos gigantes lá. Que eles veem, né, passam 1000 anos, né, que eles conseguem viajar no tempo. Ele mostra, o Kaioshin velho lá mostra para os Zamasu como eles viajam no tempo, explica que eles só podem voltar para o mesmo tempo, né, eles têm ali. E aí ele acaba viajando, vai para aquele planeta, e naquele planeta ele viaja 1000 anos no futuro. E 1000 anos no futuro, os humanos daquele planeta continuam na barbárie.
É,
né?
Verdade.
Então, isso acaba motivando ele a achar que os humanos não prestam. E aí quando o Goku vai lá e ainda luta de igual para igual... Na verdade, o Goku é mais forte, porque o Goku luta sempre se transformar em Super Saiyajin com ele, né? E dá um couro nele, ele fica preocupado e acha que tem que se exterminar. Então, parece que realmente o que causou maior essa raiva dele foi ver um humano para ele, né? Como o Josué falou, um tipo de humano tão forte que pode causar uma destruição tão grande, que luta, que ele até fala, né, ele frisa, que é um humano que pode lutar contra um deus da destruição.
Sim, é verdade. Então, e aí, passado isso, tudo isso, esse convite que foi feito pelo
Zeno-sama.
Não.
Não, Zeno-sama.
Pelo Zeno-sama, pro Goku, eu tava lendo na internet aí, tinha gente achando que o Goku ia ser punido no lugar do Black, porque estavam achando, poderiam ter confundido o Goku, na verdade, né, com o Black e tal, e ele pagar pelos malfeitos do Black. Ou também por ele pagar pelas coisas que ele já fez em algum momento. Uhum. Ninguém pensou no fato mais óbvio, né? Que era ele ser amigo do Deus de tudo, né?
Porque ele é o único que trata o cara
como um cara.
Por que que ele fala? Porque assim, o Goku foi o único que chegou pra ele naturalmente.
Todo mundo se cagava.
E quando o cara entrava na sala, todo mundo se cagava. Então, imagina só, é uma vida solitária, uma vida assim.
Sim.
E quando ele encontra alguém que vê ele de igual pra igual, porque o Goku, ele não tem... Por que todo mundo acha engraçado o Goku? Que ele tanto vê o vizinho dele fazendeiro com 5 poder de luta, como diz o Raditz, do mesma forma que ele vê o Zeno-sama, entendeu? Pra ele é tudo amigo.
Tudo amigo, isso mesmo.
Então é por isso que o Zeno-sama chama ele pra ser o amigo dele. Então essa parte foi muito engraçada, porque você vê... Porque pegou aqueles... Porque quem tem que chegar no Zeno-sama mais rápido é os Kaioshins e não os deuses da destruição. Então o Whis leva ele até aqueles Kaioshin de Majin Buu. Sim. Os Kaioshin já fica nervoso também, porque ele vai encontrar com os irmãos. Né? Fica todo mundo nervoso.
Ele já fala, meu, não fala besteira. É, você tem que ser. É. E o Goku tá assim, né? Fala, ah, meu, tem que ser rápido, porque eu tenho que voltar, porque a máquina tá pronta, a gente tem que voltar lá pra enfrentar o Black.
Entendeu? Porque o Goku, ele é aficionado por luta.
É.
A única coisa que faria o Goku demorar mais tempo lá na casa dos Inosomes é se aquele cara que guiou ele até a casa dele aceitasse lutar com ele.
E isso que o tem uma espécie de guardião lá, que o Whis fala que dizem que é o quinto mais forte, tá entre os cinco mais fortes de todos os universos.
Os cinco seres mais fortes.
É. Então o Goku até fala, então até que valeu a pena eu vir aqui. É.
Não, aí o outro Kaioshin já puxa no braço dele e diz, por favor, não pede pra lutar.
É, não pede pra lutar.
Isso por favor.
É, isso é foda, cara. Mas quem nunca teve um amigo assim,
é verdade,
né,
cara? É.
Meu, não vai pedir, meu, pelo amor de Deus, né?
Tipo, assim,
né?
Vai na sua casa e fala assim, mano, não pede nada pra minha mãe.
Não, então quando você tá num pai de sol, mano, olha a mina que tá passando agora, gira de
vagina. É. Olha,
o cara, viu pessoas. Que mina?
Caralho, que gostosa, mano!
Mas
eu conheço eu conheço um cara assim.
É.
Também Gretchen, por sinal.
É. Mas o interessante é o aprendizado que o Goku também dá pra gente que tá assistindo, né? Isso aí, porque de tratar todo mundo igual,
sim,
né? Fica implícito, na verdade,
sim,
né?
Sim, é isso que eu falo. Por isso que o Goku é meu herói preferido, assim, cara. Por conta disso,
a simplicidade
dele. Porque ele é simples, não tem... É. Ele tá todo... Inclusive, na hora que chega lá, né? O que ele fala, o Zeno fala, o que você quer comigo, né? Tô com pressa e todo mundo... Porque ele...
O soldado que protege o Zeno lá falou...
Como ousa,
né? Como ousa falar assim com ele? O próprio Zeno se vira pra ele e diz, cala a boca.
Senão eu sumo com vocês.
É, eu sumo com vocês. Então, esse é aquele que eu quero ver no Dragon Ball. É esse poder que todo mundo tem e que ele só em pensar consegue fazer as coisas sumir.
Calma, aí segura isso aí que você tá falando. Boa, aí então, vamos partir agora pro último episódio.
Mas, que é o penúltimo, né? Que ainda a gente não falou, que é essa parte aí, né?
Sim.
Que o Goku fala pra ele, ó. Ele fala, o Zeno fala, eu quero brincar, né? Eu quero que você queira brincar comigo. Ele fala, eu tô sem tempo, eu não posso brincar. Posso vir depois? E eu vou trazer alguém pra ser seu amigo junto comigo. Aí é até engraçado que ele fala assim, né? Ah, agora que a gente é amigo, como que você pode me chamar? Aí o Goku, deixa eu ver, Zeno-chan. Aí todo mundo, Zeno-chan! Porque é como se fosse...
Zen-chan.
E aí ele, o Zeno fala assim, ó, dá tipo um botãozinho assim pra ele e fala, então esse aparelho aqui, e assim que você quiser me ver, você aperta esse botão que eu apareço na hora. E aí é da hora que o Goku aperta na hora. Aí o Zeno fala, não faz sentido você apertar agora, eu já tô aqui. Que esse é uma coisa que ficou assim engraçada e tal, mas que agora que veio o último episódio, que como conversado o Fábio, a gente tava conversando, foi um dos melhores episódios de Dragon Ball que a gente já assistiu. Né? Eu acho,
eu também achei.
Que eu acho que foi... Eu acho que o que foi mais impactante nesse episódio, não sei pra vocês, foi ver os caras mais fodas do Dragon Ball, que pra mim é Vegeta e Goku,
até então.
Tomar um pau federal.
De um cara só.
Rápido,
assim, tipo, como se fosse nada. E cara, o cara ri.
Ó, pra gente... frisei muito esse botão que o Herbert falou, que o Zeno... Que eu acho que ele vai ter uma importância muito grande daqui pra frente. Mas logo no começo da batalha deles, né, que o Black confronta eles, o Vegeta já se caga. Porque ele aparece de uma forma... O Vegeta tá transformado em Super Saiyajin Blue.
Blue, isso.
E ele aparece, assim, de repente na frente dele. E ele para e pensa, como é que ele fez isso tão rápido?
E sem se transformar em nada.
Forma,
o Black ainda tá na forma normal.
Na forma normal, é verdade. E eles começam a lutar e, de repente, ele mostra a forma dele, né? De Super Saiyajin...
Rosé.
Que eu achei que ia ficar uma bosta, mas ficou bem legal. Ficou bem legal.
Parece
achei...
um personagem do Chrono Trigger, mas ficou
legal. Ele tem um olho cinza, não ficou. Não ficou zoado o olho e tal. Ficou condizente com a roupa dele, ficou bem legal. E sem contar que o poder dele é bem foda, né? A aura dele, a aura que todo mundo sempre viu, né? Ela é roxa e ela se materializa, né?
Isso. Ele consegue fazer ela. O que deles é transformar em objetos, né? Coisas, em armas. Né?
E eu acho que isso pode ser a saída pro Goku derrotar ele. do ki dele poder se materializar, né?
É porque ele fala, né? Ele vive falando, né? Graças a você, eu consegui essa forma perfeita, essa beleza. Você nunca vai entender essa beleza.
Mas então, só que o problema desse Goku Black é que ele não sabe do potencial do Goku. Você pode observar que um pouco antes, no Dragon Ball Super, o Goku enfrentou um cara que conseguia parar no tempo. E o Goku conseguiu superar isso aí. O Goku é um cara que ele enfrenta aprendendo as coisas. Ele aprende olhando. Porque, por exemplo, o Vegeta mesmo, ele já admitiu isso. Ele disse, não tem como uma pessoa ser tão idiota no dia a dia e ser um gênio na luta.
Ninguém, ele fala, Goku. É, eu acho que uma das cenas mais foda que eu vi de Dragon Ball, de eu ficar rindo assim, igual um bocó, e falar, caralho. Foi quando o Vegeta faz aquele discurso quando o Goku tá lutando contra o Buu. O último, aquele Buu maligno, no final, aquela luta final. Que tipo, ele fala, você é o cara, Kakaroto.
É,
tipo, até o Vegeta sabe, cara.
Ah, tem uma cena desse último episódio, que foi o reencontro do Trunks e da Mai, que tava viva, que a gente não comentou. Foi bem emocionante, cara.
Foi também.
Eu fiquei mesmerizado ali, cara. Foi muito foda.
Último episódio, né? 56, né?
56, já.
Quem tá escutando agora pode estar no 150 já.
É, pode ser.
Mas 56. Mas... quem quiser fazer um resumão, né? Porque também tá foda. Escutem o nosso podcast lá de 3 horas, mais esse daqui e os próximos minicasts aí pra se situar. Mas é bem emocionante mesmo, porque tem muita carga. Às vezes a gente acha que é encheção de linguiça, mas para algumas coisas tem carga emocional. Sim, sim. Esse daí tem muito, porque ele viu ela morrer, né?
É, foda.
Então, se você for pensar, cara, você viu a sua mãe morrer e a mulher que você ama morrer.
É.
Então, e aí ele tava desmotivado.
Tava, por
pode
isso.
Pode ver que ele já entregou a luta na mão do Vegeta e do Goku lá. Quando ele voltou e viu a Mai, isso é um motivo para ele, ele lutar.
Sim.
É. Mas a minha parte emocionante desse episódio não foi ver a Mai viva, é rever Yajirobe.
Caralho! Yajirobe, mano! Cara, isso é o pior, é ver o Yajirobe em japonês. Que...
nossa, horrorosa a voz dele.
Caraca,
velho. Caraca. Engraçado ele tá vivo.
Uma coisa foda que o Fábio falou é que o Yajirobe é mais forte que todos aqueles soldados. E o cuzão só come. Que o soldado fala que ele só aparece na hora de comer. Na hora da luta ele come.
É, cara. Foda.
Mas quem consegue... Uma parada que é meio louca é como as pessoas conseguem enfrentar o Black. E por que que o Black não explode a Terra? Será que é porque ele tem que manter os planetas? Porque ele poderia obliterar a Terra e acabar com
tudo. Tem um momento que ele tá olhando lá para toda a destruição e ele fala que a destruição é maravilhosa, que uma hora aquilo tudo vai mudar.
É.
Então, a gente não sabe o plano dele ainda. Né?
Deles.
Mas sabe que, era uma pessoa que tinha, em todo Dragon Ball, permissão de explodir planeta e ninguém ir atrás dele?
Frieza.
Só o Frieza. Agora no Super, você tem ideia por quê? Frieza era um subordinado de Bills. Pode ver que o Bills frequentava a nave de Frieza.
Sim.
Então, já se uma pessoa destruísse o planeta sem o consentimento do Bills, então ele ia receber uma visita inesperada do Bills e do Whis, e aí você tava simplesmente fudido.
É, mas tem um porém que a gente não sabe. Se naquele futuro existe o Bills, se existe o Whis, se existe de estarem vivos, né? Porque teoricamente tá tudo destruído, né?
É.
Não sei. Então, parece.
Mas só que. Mas como ainda você pode observar, ele não destruiu o planeta. A única coisa que ele destruiu é como se fosse destruição, brigas entre humanos. Pode ver que eles não interferem na briga entre os humanos,
sim,
né?
Sim.
Por exemplo, se fosse assim, ele já aparecia em Dragon Ball quando o Piccolo Daimao queria dominar a Terra.
Então, ele só observa.
Ele só fica observando e vê que rumo vai tomar.
É engraçado até que tem aquele Kaioshin Black ali no começo lá do Dragon Ball Super, ele tá vendo uma briga de besouros. Que
esse é o trabalho deles, de observar.
Bom, e no final do 56 teve um plot twist que a gente até agora, até o dia desse episódio, a gente achava que o Black Goku tinha o...
Que era o Zamasu.
Que era o Kaioshin. O Zamasu estava dentro do corpo dele.
É.
E a gente viu que não. Que ele apareceu de repente.
Na verdade, a gente não sabe. Uma coisa que eu levantei, né? Foi uma hipótese que eu levantei. É de ser o Zamasu do futuro e o os Amasu do passado terem uma ligação.
Pode ser.
E feito alguma coisa, porque...
Quem apareceu foi os Amasu do passado, não foi o do presente.
O que apareceu ali foi do passado, onde está o Goku, tal, tá o pessoal.
Seria do presente.
Então os Amasu do presente aparecem lá no futuro. Então aqueles Amasu no futuro pode ser outros Amasu. Podem ser dois Amasu. Então ele fala, vai lá no futuro e fala, acha o corpo desse cara, porque o do futuro a gente devia estar puto da vida.
Sim.
Porque aquilo devia estar fomentando. Então talvez o do futuro não conheceu o Goku, porque o Goku morreu.
Sim.
Isso.
Sim.
Os Amasu do presente, ele não tinha poder para enfrentar o Goku, e no final do episódio ele fala que ele ia deixar ele matar o Son Goku. Então quem vai enfrentar o Goku é o Zamasu, e não o Black Goku. No próximo episódio, provavelmente.
Mas o Zamasu, ele parece que ele fez alguma coisa, porque ele fala que é o Deus Imortal. Você vê que ele
fala no
próximo episódio. Então aconteceu alguma coisa nesse inteirinho, porque o Zamasu, toda hora eu acho que ele vai envenenar o outro Kaioshin com chá, cara, foda.
Toda hora
eu
fico esperando ele engasgar.
Talvez ele tenha feito alguma coisa, ele faça alguma coisa, que explique depois que aconteça isso, né? Porque o Goku Black, ele tá com um brinco verde na orelha esquerda, que é o brinco do Kaioshin.
Sim.
E o outro tá com a direita.
Então.
Ele tá contrário? Tá ao contrário?
Ele tá com o brinco verde? O Zamasu chegou com o brinco verde? Eu não vi.
Eu tenho que observar direito.
Porque o brinco do Zamasu é laranja, né?
É laranja.
Então, eu observei, mas parece que o Zamasu só tá com um brinco só, então não me liguei.
O brinco verde é do velho.
Do velho, que ele é o Kaioshin, por isso que ele consegue viajar no tempo.
Uhum.
Então, por isso que o Black Goku consegue viajar no tempo.
Sim.
Então, eu levantei que seja isso. Talvez seja um Zamasu.
Pode ser que o Zamasu tenha feito a cabeça do velho também.
E aí, não, difícil. Não, do velho, difícil, não. Muito difícil.
Porque
muito,
o velho, muito, aquele muito negócio difícil. Que você falou que as tartarugas gigantes 1000 anos depois ainda eram bárbaros. Sim, eles ainda eram bárbaros, mas o velho mostrou que eles já estavam conseguindo sobreviver em sociedade.
Isso, se organizando.
Uhum.
Ainda tinha as guerras dele, mas eles já estavam criando casa, tinha líder
sociedade,
e tal.
Sim.
Então a questão dos Amasu, porque assim, ele falou, os Amasu ficou bestificado quando o Goku falou assim, não fique triste porque perdeu pra mim. Seria mais ou menos assim. Você ainda é mais forte do que os Kaioshin do meu universo. Só não chega ainda no nível do Bills. Então aí ele falou, você já lutou com Deus da Destruição? Aí disse, já. E querendo ou não, todos os guerreiros do universo devem sentir um pouco de ciúme, porque o Bills, querendo ou não, trata o Goku e o Vegeta assim, né?
Mas até ali o Zamasu não conhecia a existência do Vegeta e do Goku.
Sim.
Não.
Né? E outra coisa, eu acho que o Black Goku, quando ele aparece e ele luta contra o Trunks, e ele volta e luta contra o Goku, ele tá bem mais fraco do que o Super Saiyajin 3.
Porque o Goku enfrenta ele usando o Super Saiyajin 2, consegue ganhar. E aí o Trunks fica admirado com o Super Saiyajin 2, aí quando o Goku mostra pra ele o Super Saiyajin 3... Certo?
Ele fala que ele vai ganhar do Black.
É.
Só que então, será que o corpo que ele possuiu do Goku não era mais fraco e por ele ser um Kaioshin, ele aprimorou isso? Porque eu acho difícil, por como que ele ia, se ele sendo mais fraco que o Goku, ia conseguir... Porque eu acho que ali tá na cara que ele colocou o brinco ali e se uniu com o Goku.
Então,
e aí depois ele tirou o brinco, porque pode tirar o brinco. Depois que você une, você tira o brinco e dá
já
outro
era.
Brinco.
Uhum.
Entendeu?
Então, eu tô olhando uma imagem aqui. O Zamasu, ele tem os dois brincos laranja.
Isso.
E o Black Goku tem o brinco, só um brinco verde.
Que é o brinco pra viajar do
Kaioshin. Onde é que tá o outro verde?
Então... Isso é estranho. E agora, o próximo episódio, 57, como é que eles denotaram o nome lá? Vocês lembram? Não lembro. Não.
Fala não sei o que do Deus Imortal.
Então, o nome que tem aqui no aplicativo que está em inglês, que eu não sei se está passando nos Estados Unidos e se é um nome oficial, mas está The Birth of Immortal God. Então
aí,
é o nascimento do Deus imortal, Zamasu. Então, pode ser que ele se torne imortal agora, né?
Uhum.
Nesse episódio.
É porque fala lá, os meus ataques não estão fazendo efeito no Zamasu. Porque o Goku fala, você luta contra ele, eu luto contra o Black. Uma parada assim.
E tem, assim, pelo que a imagem que tem aqui, o Goku já tomou muita porrada.
É.
E ele tá surpreendendo o Black de alguma forma, então... E o Black tá inteiro, cara. Isso aqui é engraçado.
Será que ele aprendeu o pulo no tempo lá? Como...
Pode ser, pode ser.
Sim, ele aprendeu o pulo no tempo.
Aprendeu?
Aprendeu. É. Ele não aprendeu o pulo no
do
tempo.
Do jeito igual o cara faz, é.
O problema é que assim, o cara lá...
Ah, ele usa o teleporte, né?
Não, ele consegue prever o movimento do cara, né?
Então, o Goku consegue prever o movimento. O cara, a única coisa que o cara fazia era parar o tempo durante um segundo. Então, vamos dizer, um milésimo de segundo numa luta entre pessoas do nível de Saiyajin, dá pra matar uma pessoa de 50 porradas. Mas aí o que é que acontece? O Goku, ele não aprendeu a parar o tempo, e sim ultrapassar o tempo. Ele, quando ele aumenta o Kaioken com Super Saiyajin 3, ele chega numa velocidade que supera parar o tempo. Então, por exemplo, enquanto o cara parava todo o ambiente, o Goku tava se movendo numa velocidade tão alta que ele não conseguia parar o Goku.
Caralho, que foda, né, cara?
É, não, isso é verdade. É.
Entendeu? O Goku consegue se movimentar nessa velocidade muito alta. E uma velocidade muito alta, que é tão alta, que uma pessoa fica com medo. Que é o Bills, porque sabe que ele tá preparando isso pra lutar com ele.
Com ele, é verdade. Bom, então, e o próximo episódio 58, pra gente finalizar, ele vai se chamar The Secret of Black and Zamasu. Então, a gente vai saber o que que é, provavelmente, o segredo deles. O que que eles são, o que que eles querem... No, daqui a 2 semanas, né?
É, eu acho difícil. Tivemos introdução de novos personagens lá na casa do Zeno, que é aquele que, pode, que é um dos 5 mais fortes lá de todos os universos e tal. Mas eu acho difícil que seja ele, porque ele pareceu ser um guardião, um cara muito Zeno. Sim,
muito Zen. É. Porque ele, Zen era um, ele era o único que tava
riu.
Rindo.
O único que riu. Eu
tava falando nerd e ele rindo.
Rindo, é. Então, não tiveram adições de personagens que, na minha concepção, dessem a entender que era um outro cara, um outro Kaioshin, porque não tinha um outro Kaioshin ali. Então, eu tô achando que é uma brincadeira com essa parte de viagem no tempo. Sim. E o Zeno do futuro, o Zeno do futuro tava puto e o Zeno do passado, do presente, né, acabou descobrindo um jeito e avisou do futuro como fazer essa porra.
Zeno não, Zamasu.
O Zeno vai foder tudo.
É, eu acho que quem vai salvar o dia é o Zeno, por causa daquele botão. É o que, por isso que eu falei pros outros ouvintes segurarem essa informação do botão pra quem não assistiu.
Então, lembra quando o Gold Freeza destruiu a Terra e quem salvou a Terra foi o Whis?
Foi o Whis, é.
Então, eu acho que vai acontecer isso. Não vai ter graça, por exemplo, do Goku e o Vegeta tomar um couro e ele já apertar o botão e chamar o Zeno. Não vai ter graça aí o problema.
Porque ainda tem o Trunks também. Ainda tem o Trunks.
O Trunks vai lutar contra o Zeno, pelo jeito ali, pelo que pareceu.
É.
Então, e aí o que aconteceu? Vamos dizer assim, eu acho que eles vão conseguir superar eles. E aí eles, por modo de desespero, vai tentar fazer alguma merda e é quando eles chamar do Zeno.
Porque o Goku, acho que o Goku nem vai lembrar do botão, porque ele é um imbecil, né? Infelizmente.
Talvez o Vegeta lembre, né?
Não, o Vegeta não sabe. E o Vegeta, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que o Vegeta tomou uma facada no peito.
Quase fatal.
Uma espadada no peito e tá tudo fudido. Só que tem uma coisa que o Yajirobe falou, como sempre o Yajirobe só
que
um
sobrou
dia,
uma.
Que ele dá a última. Que o Mestre Karin, antes de morrer, dá a última semente dos deuses pra ele. Então ele pode estar com a última semente dos deuses que pode salvar o Vegeta.
Exato.
Né?
Então, é isso que eu gostei nessa nova temporada do Dragon Ball. Que todos os episódios, apesar dos episódios serem meio chatos, alguns, eles conversam com algum momento da série.
Sim.
E não é tipo aquele episódio que. Sei lá, episódio 15, que é o Goku viajando, carregando um trator, voando com um trator. Pô, aquilo não acrescentou nada na série. Parecia um cara do espaço, que era cachorro. Bom, não acrescentou. Agora todos esses episódios dessa temporada estão indo acrescentando bastante coisa. A temporada provavelmente vai acabar nos 60, pelo que eu vejo aqui do aplicativo que ele informa, vai acabar nos 60. Essa temporada do Black Goku. E se
tem 60?
Isso.
Tem só isso de episódio?
O que o contabilizado aqui é até o 60.
Ah, acho difícil, cara. Você tá tanto de Dragon Ball.
Porque são 4 episódios. Não, sim. Mas se você for ver as temporadas passadas, elas são mais ou menos temporadas de. Se foram 4 temporadas, foram temporadas de mais ou menos 10 episódios. Mais ou menos.
Não, não, então, não, não. Tô falando de Dragon Ball Z,
Do Super.
Então, o Super, mas o Super, a primeira parte, ela meio que foi uma introdução e o kit que a gente tá tendo de vilão de verdade é agora.
Sim.
Eu acharia muito ruim um desperdício do Black Goku e dos... nesse sentido. E eu acho que dá pra evoluir muito mais essa trama aí, nesse sentido. Ah,
tem alguma coisa a acrescentar no final, José, pra gente se encerrar?
Tá, tossi daí.
Cara, só tossi. E uma coisa que tá me incomodando no Dragon Ball Super. Alguém vai lembrar da fisionomia do Pilaf? Puta que pariu, todo mundo, ninguém conhece o Pilaf, cara.
Mas tem explicação, você que
fala. Então. Tem um vídeo no YouTube lá do canal da Casa do Kami, que ele explica o porquê disso aí.
Mas até a Mai, né? Porque se o Goku... Quando o Goku chega no futuro e olha a Mai, é a Mai do Dragon Ball.
Sim, sim.
Isso, ele não, deveria
então,
conhecer.
Mostra lá que o... Eu vou tentar lembrar, se eu estiver errado, desculpem. Vou deixar o link aí, na descrição. Na Saga do Cell, se eu não me engano, mostra por que o Gohan e a Bulma e o Trunks estão vivos no futuro. E ele também mostra o porquê o Pilaf tá lá. Porque alguém chama as esferas do dragão em algum momento, que não são eles, e parece que é o Pilaf que invoca as esferas do dragão e pede para ser mais novo. Então foi ali que tudo aconteceu. Então é tudo bem antes do... O Pilaf, ele é novo desde a Saga do Céu. Então ele era neném na Saga do Céu, na verdade. Ele pediu para ser jovem, só que ele não especificou tanto. Então ele voltou a ser um neném. Aí agora ele tá uma criança de 10 anos.
A gente não deve ter assistido ou não deve estar lembrando, porque eu lembro vagamente de algo assim. Eu lembro do GT dele pedir pro Goku ser criança, mas lá ele tava velho.
Lá ele tava velho, ué.
Eu não lembro, mas talvez seja em algum filme que a gente já tenha esquecido.
No primeiro filme do Thor, que resultou nos primeiros episódios de Dragon Ball Super, ele entra em contato com o Bulma e Trunks.
Já pequeno.
Já pequeno, mas é por causa da história do dragão, por causa que é um dos prêmios do...
Isso, do bingo lá.
Do bingo do...
Aniversário
da Bulma de 42 anos, que ela fala.
Então, mas isso não foi pra saga, isso só foi pro filme.
Então
não foi usado na saga. Bom, então vamos encerrar por aqui. Periodicidade vai ser o quê?
Não sei. Semanal?
Semanal.
Pode ser, semanal.
Acho que quinzenal, porque
dois episódios.
Dois episódios. Porque a gente demorou pra caramba pra gravar, mas também não teve muita edição e as pessoas têm que assistir, né?
Verdade,
não tem jeito.
É verdade. Então, a gente... todos os minicasts de Dragon Ball vão sair na quinta-feira da semana seguinte ao episódio. Então fica ligadinho aí, todo mundo. Curtam-nos nas redes sociais, podcast em qualquer lugar. Acessem, deixem uns comentários aí abaixo. Obrigado e até daqui a 15 dias.
Até!